Olá, bom dia! Bom dia a você que está aqui conosco nesta terça-feira, 27 de setembro do ano de 2022, no programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem nos assiste ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Eu agradeço também a quem acompanha a gravação do programa a qualquer hora do dia ou da noite, ou para quem nos escuta a partir do nosso podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Teremos mais um daqueles programas especiais essa semana que antecede as eleições presidenciais. E o nosso primeiro convidado daqui a pouquinho será uma figura muito querida da história aqui do Faixa Livre, que há algum tempo não aparecia aqui conosco, mas volta a brilhantar o programa com suas opiniões abalizadas. Eu me refiro ao jornalista Cid Benjamin, que vai comentar o quadro político e eleitoral, a perspectiva para o pleito de domingo. Ontem, o Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, fez a leitura de um manifesto contra o voto útil, reafirmando sua postulação ao cargo máximo da República. O Cid vai nos ajudar aqui a entender os efeitos desse documento que foi lido pelo pedetista e também os números das pesquisas de intenções de voto. Ontem tivemos mais uma divulgação, se não me engano, do Instituto IPEC. E a gente vai analisar aqui o que é que esses números mostram aqui para nós há poucos dias das eleições. O Cid, como vocês bem sabem, é jornalista. E a nossa categoria segue no alvo do bolsonarismo. Houve aí na última semana uma decisão judicial que censurou o portal UOL, determinando a retirada do ar aquela matéria que descrevia a compra de 51 imóveis pela família do presidente da República nos últimos 30 anos em dinheiro vivo. A medida acabou derrubada na sequência por um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas nessa terça-feira haverá um ato lá em São Paulo pela liberdade de imprensa e pela democracia. Quem vai conversar conosco a respeito dessa mobilização dos profissionais de imprensa e também sobre a censura propriamente dita será o presidente do Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, o Thiago Tanji. Importante entrevista aqui no nosso programa. Bem, como o papo que vamos bater aí com. Bem, como esse papo que a gente vai bater aí com o doutor em saúde por coletiva e professor da UFRJ, o Leonardo Matos, que vai comentar os efeitos daquele corte de verbas no orçamento de 2023 para o programa Farmácia Popular, que nós não chegamos a abordar aqui no programa com mais profundidade. É mais uma medida deletéria dessa gestão do senhor Jair Bolsonaro, que preferiu manter intacto o tal do orçamento secreto para os parlamentares. Uma vergonha absoluta. Já já, o professor Leonardo estará aqui conosco no programa. Vamos encerrar o Faixa Livre abordando aquele episódio de assédio sexual e moral que aconteceu na Caixa, tendo o ex-presidente Pedro Guimarães no centro das acusações. Vocês lembram? Pois bem, 3 meses se passaram e as investigações desses casos não avançou. Mesmo com a nova presidente Daniela Marques garantindo que seria implacável na análise dos fatos. Enfim, quem vai tratar desse tema conosco é o presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro, o José Ferreira. Um programa imperdível, como de costume. Eu só preciso fazer a leitura aqui daqueles recadinhos importantes para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e, por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso, como sempre, aqui agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Agradeço, Antônio. Obrigado pelo respeito e pelo carinho de sempre aqui no nosso programa. Bom, agora sim, parece que eu já tenho aqui pleno do outro lado da tela o Cid Benjamin. Agora sim, Cid, a sua imagem perfeita aqui para a gente, Cid. Bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes.
Te agradeço, Cid.
Apanhamos um pouco aí por essas novas tecnologias, mas eu troquei de notebook e agora parece que vamos. Vamos lá.
Não, vamos sim, vamos sim. Apanhamos um pouquinho, mas eu te agradeço a insistência, Cid, em conversar aqui conosco. Eu, acima de tudo, quero agradecer o teu retorno aqui ao nosso programa. Há muito tempo que a gente não conversa aqui no Faixa Livre. É uma alegria enorme te receber aqui no nosso programa, especialmente, Cid, num momento tão difícil que o país atravessa. Eu não sei você, Cid, mas eu estou aqui numa expectativa enorme por esse 2 de outubro, o próximo domingo, onde o Brasil vai começar a definir aí o seu destino pelos próximos 4 anos nas eleições gerais, que teremos diante de um quadro de absoluta destruição do país, que é promovida pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Cid, há muito tempo a gente não conversa aqui no programa e eu queria saber como é que você tem acompanhado essa disputa pelo voto do eleitor brasileiro, as articulações das chapas, essa defesa do voto útil já em primeiro turno, na reta final das eleições. O que esperar, Cid, do primeiro turno desse pleito do próximo domingo?
Olha, o que eu espero é que o Bolsonaro seja derrotado já no primeiro turno. E, independentemente da defesa que um ou outro candidato faça, o eleitor não é idiota. Ele sente que o Bolsonaro quer virar a mesa. Se pudesse, já teria virado a mesa. E se ele perde no primeiro turno, a virada de mesa é muito mais difícil, porque é uma eleição que envolve também deputados, senadores, governadores, envolve a base do Bolsonaro, os deputados do Centrão, estão sendo eleitos agora, domingo que vem. E eles não aceitarão a anulação de uma eleição. Então, por outro lado, não dá para o Bolsonaro dizer que a eleição foi fraudada para presidente, não foi fraudada para deputado. Então, a possibilidade do Bolsonaro virar a mesa é muito menor se ele for derrotado no primeiro turno. Sem contar de que no segundo turno, as violências já têm havido, que todo dia tem problema de agressão, até de assassinato. Ontem mataram alguém, chegou num bar, acho que no Ceará, perguntou se havia algum eleitor do Lula, uma pessoa se identificou como tal e foi assassinada a facadas. Quer dizer, essa violência pode crescer. Certamente vai crescer se houver segundo turno. E uma derrota do primeiro turno, mas acachapante, quer dizer, é uma pancada muito maior nessa proposta proto-fascista. De maneira que eu acompanho com interesse e penso que seria muito bom para o país se as coisas se definissem no primeiro turno.
Não, sem dúvida, Cid. A gente tem aí uma escalada nessa retórica violenta do Jair Bolsonaro. Você se referiu a esse episódio que nós tivemos no Ceará. Na verdade, foi no último sábado. Esse episódio foi noticiado no dia de ontem, mas ele aconteceu no sábado. Um cidadão que entrou num bar perguntando quem era eleitor do Lula. Uma pessoa se apresentou e foi esfaqueada lá nesse bar, na altura das costelas, enfim, acabou morrendo lá. E esse não é o episódio isolado, esse aqui é o detalhe, você lembra muito bem disso, o Cid. Agora, eu falei nessa busca pelo voto útil aí, pelos apoiadores do ex-presidente Lula, Cid, numa tentativa de encerrar essa disputa já em primeiro turno. E ontem, o principal alvo desse discurso se posicionou de maneira contundente, criticando essa estratégia e afirmando que não vai retirar a sua candidatura. Eu me refiro, evidentemente, ao candidato do PDT, o Ciro Gomes, que tem atacado de maneira corriqueira o petista nessa tentativa de se colocar como alternativa. Aliás, ontem ele falou até que, abre aspas, o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da sua história, fecha aspas, pois Lula e Bolsonaro se comprometeram aí, segundo ele, com as mesmas medidas políticas e econômicas nessa falsa polarização que foi construída. Olha, Cid, eu sempre defendi a legitimidade da candidatura do Ciro Gomes, mesmo durante essas últimas semanas aí, quando ele intensificou os ataques ao Lula. A grande questão, Cid, é que com esse discurso de ontem, ele começa aí a trilhar um caminho muito perigoso, na minha avaliação, referendando o discurso bolsonarista de que essas eleições seriam uma fraude. Como é que você avalia esse tipo de postura do Ciro Gomes, Cid?
Olha, o Ciro Gomes não é uma pessoa. Ele faz política pautada pelo ressentimento. É a quarta candidatura dele a presidente. Ele é uma pessoa extremamente ressentida. Que a candidatura dele é legítima, não se discute. Eu sou o primeiro a reconhecer a legitimidade da candidatura. Dele e de qualquer outro. candidatura que se apresente. Agora, é patético. Ele anunciou com toda pompa e circunstância que faria um comunicado à nação ontem de manhã. O comunicado é dizer que não vai te retirar a candidatura. Tudo bem, não retire. Agora, eu chamo a atenção que nesse comunicado, que ele estava cercado de cabos eleitorais, não estava presente o presidente do partido dele e a candidata vice na chapa dele. Quer dizer, ele está fazendo um papel crescentemente patético. Essa campanha dele tentando igualar o Lula ao Bolsonaro, francamente, não tem sentido. Virou um udenista da pior qualidade. Entende? E não é a mesma coisa para o país a reeleição do Bolsonaro ou a eleição do Lula. Não é a mesma coisa. O Ciro se dá uma importância que ele não tem. Entende? Ele está em torno de 5%, etc. E tal. As propostas que ele apresenta como sendo supra-sumo são propostas aceitas por todos em geral, mas ele fica tentando chamar a atenção para si num papel que está ficando meio ridículo. Parece que está meio surtando, entende? Com essa coisa do ressentimento. Talvez ele venha uma quinta vez como candidato, não sei por que partido, ele já passou por 9 ou 10 partidos, mas enfim, não se questiona, eu não questiono a legitimidade da candidatura dele ou de qualquer outra. Eleição em 2 turnos é isso. Agora, o voto útil, que há um movimento de voto útil, ele erra quando diz, isso é coisa do PT, não é. O eleitorado faz esse movimento. O eleitorado sente que seria bom para o país liquidar essa parada no primeiro turno. Então começa a desidratar uma candidatura que, aliás, nunca foi muito hidratada. O Ciro nunca teve 2 dígitos nas pesquisas. Então ele está agora em torno de 5% e vai ficar menor, chegando mais perto da eleição. Tanto ele como a Tebet. Cruz eleito, ela é uma pessoa conservadora, etc. Mas não é fascista. O eleitorado dela não é fascista. E diante desse momento que a gente vive, é natural que uma parcela do eleitorado faça voto útil, independentemente de quem pregue ou quem não pregue o voto útil. Esse é o movimento natural do eleitorado. Por mais que incomode os candidatos que perdem com essa política, incomoda, eu compreendo, mas é da vida. Eu conheço várias pessoas que votariam no Ciro, desistiram de votar no Ciro, porque não vêem chances nele. E compreendem o momento que a gente está vivendo. Uma disputa entre mais 4 anos para o Bolsonaro e um governo Lula, que pode não ser a 8ª maravilha do mundo, mas não é o mesmo que o Bolsonaro. Por mais que o Ciro... Eu nem acredito que ele considere a mesma coisa. Ele teria que ser internado, se considerasse. Mas ele, às vezes, se expressa de uma forma como se fosse a mesma coisa. Entende? Enfim, ele vai sair dessa eleição pior, mais fraco do que entrou. Mas eu não gostaria de pautar esse bate-papo sobre o Ciro. O Ciro é uma figura menor hoje, entendeu? Não merece. E fico conversando 40 minutos sobre ele. Eu acho que está fazendo um papel feio, mas ridículo. Mas vamos em frente, vamos tratar do Brasil, da situação, e inclusive do que pode ser um governo Lula para o bem e para o mal daqui para frente.
Não é, e nesse sentido, o Cid, é evidente, é importante a gente ter citado esse manifesto que o Lula, que o Ciro anunciou aí nos últimos dias com pompa e circunstância que se deu ontem, e evidentemente. Como você coloca aqui, ele faz um papel lamentável nesse quadro, até porque o próprio Ciro traz boas propostas aí no debate político do nosso país. Ele tenta, de alguma forma, politizar o debate, a gente precisa reconhecer isso. Mas esses ataques, esse tudo ou nada, essa estratégia que ele adotou aí nos últimos tempos de ataque ao Lula, tentando igualar ele ao Bolsonaro, é uma tragédia, a gente lamenta muito. Mas como você muito bem colocou, a gente precisa, de fato, debater aqui os problemas do nosso país, né, o Cid? Eu estava conversando aqui com os nossos telespectadores, antes de você acessar aqui a nossa transmissão, a respeito dessas alianças que o Lula tem construído para tentar se postular à presidência da República, alinhado ao tal do centro democrático nesse último tempo, que a gente viu aí com ele escolhendo o Geraldo Alckmin como vice, e a gente observou também na última semana essa reunião que ele fez, esse encontro que ele teve com 8 ex-presidenciáveis, incluindo o Henrique Meirelles, né, que foi ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda lá do governo do Michel Temer. E ontem, eu não sei se você assistiu, Cid, o Henrique Meirelles, ele, no programa Roda Viva, ele participou do programa ontem na TV Cultura, ontem à noite, ele, entre outras declarações que ele fez, eu te confesso que eu não consegui assistir a entrevista na íntegra dele, não, mas ele se posicionou em um dos momentos favorável ao preço de paridade de importação adotado pela Petrobras ao longo dos últimos anos e que provocou essa tragédia inflacionária que a gente tem observado aqui no país nesses últimos meses. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente a respeito disso, né, Cid? Desse caráter da candidatura do Lula, essas alianças que ele tem feito e aquilo. Será que ele vai conseguir atender a todos os interesses nesse momento que a gente atravessa, evidentemente, se ele for eleito em outubro? Como é que você observa o caráter da candidatura Lula à medida que a gente se aproxima das eleições presidenciais?
Olha, o Lula, não se pode esperar do Lula um comportamento de um revolucionário. Ele não é revolucionário, é um democrata. Só isso. Neste momento, ele queria ampliar o chamado arco de alianças para garantir a vitória sobre o Bolsonaro. Me parece positivo, entende? Até pelos riscos que representam um segundo mandato do Bolsonaro. Quem prega voto nulo, quem acha que é a mesma coisa, quem aponta as reais limitações do Lula e de um governo seu para pregar voto nulo, para dizer que não vale a pena votar, no fundo, desconhece o fato de que não é a mesma coisa você lutar contra o bolsonarismo, que vai continuar. Bolsonaro vai perder a eleição, mas foi criado um movimento de massas de extrema-direita com características fascistas que vai continuar. E não é a mesma coisa você enfrentar esse movimento ele estando no governo ou estando fora do governo. Entende? Então, esse movimento do Lula pode agradar mais ou menos, alguns deles não me agradam, mas eu compreendo que, de alguma maneira, a gente nunca teve no Brasil um presidente que se candidate à reeleição que não tenha sido reeleito. As condições, a desigualdade é tão grande que todo presidente que se candidata à reeleição, ele ganha, ele é reeleito. Pela primeira vez, o Bolsonaro vai perder. E nós vivemos uma situação... não quero dizer que é um movimento fascista, mas tem muitos elementos do fascismo, o Bolsonaro. E a história já demonstrou que para combater o fascismo é bom você fazer alianças amplas. Nos anos 30 do século passado, a esquerda brigou entre si e o Hitler teve mais facilidade em chegar ao poder. Entende? Um segundo mandato de Bolsonaro seria uma tragédia. Não digo só para a institucionalidade, para a democracia, para os trabalhadores brasileiros, para o povo brasileiro. Então, eu compreendo essas alianças que o Lula faz, embora algumas delas também me façam, dê um certo mal-estar, mas eu compreendo. Qual a participação desse pessoal de direita, que é uma direita não fascista, mas é direita, num governo Lula? Não sei. Sei que vai haver uma certa disputa aí dentro. Entende? Quer dizer, penso que qualquer governante no Brasil que queira mexer minimamente com o status quo vai ter que recorrer a mecanismos constitucionais, tipo referendos, enfim, de democracia direta. Porque se depender da maioria do Congresso, muita coisa vai ser barrada, ou quase tudo vai ser barrado. O Centrão vai continuar tendo muito peso no Congresso. O Lula chegou a falar em algum momento, fazer referendo e tal. Eu não sei, eu não tenho linha direta com o Lula, nem informações de cocheira. Acho que em alguns aspectos ele vai ter que fazer, se quiser, seguir adiante. E penso que algumas mudanças ele já tem se comprometido. Ele pode fazer e tende a fazer. Questão da legislação trabalhista, questão do teto de gastos, enfim, coisas desse tipo. Questão de valorização do salário mínimo, que só quem não dá valor a isso é que não vive de salário mínimo, cacete. Então, são coisas importantes para os trabalhadores. Isso o Lula tem condições de fazer e eu acho que vai cumprir. Entende? Ele vai encaminhar um processo de reformas estruturais? Eu gostaria que encaminhasse. Acho que não vai. Quando o Henrique Meirelles chega deitando falação, como se ele fosse conduzir a política econômica, ele cria uma situação complicada, porque ele ser desautorizado pela campanha do Lula é um troço que dificulta essa grande frente, etc. E se não é desautorizado, parece que ele está falando com procuração de alguém. Eu espero que ele não seja o czar da economia. Agora, eu não acho ruim que ele declare voto no Lula e não no Bolsonaro. Não acho ruim. Eu acho que estamos num momento em que é preciso, de fato, unificar o máximo, porque não é o mesmo você lutar contra o bolsonarismo e contra o fascismo, esse pessoal estando no governo ou estando fora do governo.
Claro, não, sem dúvida, sem dúvida. Eu queria trazer um aspecto que você citou aqui na tua última resposta, ou Cid, a respeito de a gente caracterizar um eventual governo Lula como uma gestão em disputa. Há muita gente que questiona essa tese, ainda mais no momento, Cid, de total desmobilização popular, é o que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Não houve mobilizações, não houve protestos nas ruas volumosos contra essa gestão genocida do Jair Bolsonaro. Quem, lamentavelmente, consegue mobilizar o povo é a extrema-direita. Você acredita que, de fato, a gente vai ter um governo em disputa, caso Lula seja eleito, sem povo nas ruas?
Não, vai haver disputa. Claro que sem povo, o nosso lado fica muito fragilizado. Agora, você não pode dizer que o Lula seja exatamente o mesmo do que Eduardo Paes, do que esse pessoal que está chegando. Então, não é. Seria uma posição sectária. Então, alguma disputa vai haver. É uma disputa que, se tivesse povo na rua, ela se daria com muito melhores condições para a esquerda, para o setor progressista. Não tem, isso é um outro fator também. Além das limitações do Lula, que ele não é um revolucionário, não adianta querer que ele seja, o movimento de massa está fraco. Então, isso é um outro dado nesse processo. E que vai nos dizer e limitar, inclusive, os avanços possíveis, as propostas possíveis, etc. Isso é um dado da realidade. Não dá para a gente fazer como certas correntes de extrema esquerda, que nunca conseguem protagonismo e sempre apontam a traição das lideranças. E você fica sem saber por que as massas, os trabalhadores, seguem essas lideranças traidoras. Entende? É complicado. As correntes de esquerda, de extrema esquerda, são especialistas em apontar a traição dos líderes. Por isso é que não houve revolução, por isso é que não se avançou. Então, enfim, é um simplismo isso. Agora, esse é um dado da realidade. A mobilização está pequena, embora o Lula tenha feito algumas manifestações eleitorais, alguns comícios, com muita gente, não só Rio e São Paulo, mas no Nordeste, fez até em Florianópolis, que é uma cidade reacionária, enfim, ele tem feito. Agora, efetivamente, nós não temos um processo de mobilização de massas. Lamentavelmente, vamos culpar o Lula e o PT até certo ponto só, quer dizer, ou vamos entrar naquela de que as massas estão dispostas a fazer a revolução e faltam uma liderança que não seja traidora. Isso é uma simplificação absurda. Entende? Agora, vai haver disputa. Agora, uma disputa em condições que poderiam ser melhores para a gente se tivesse povo na rua. Tem muito pouco, mas vai haver, evidentemente. A cabeça, eu saí do PT, fui fundador do PT, fui dirigente do PT e saí do PT. Então, não tem procuração e nem quero ter para defender o PT. Mas você igualar o PT a setores de direita ou de extrema direita é um exagero, é um sectarismo. Entende? Não leva a lugar nenhum ser sectário.
Entendo. Agora, Cid, o que, é que você acredita que levou a esse cenário de desmobilização e, principalmente, essa aposta no processo eleitoral das lideranças do campo progressista? Porque o que a gente tem visto aí, por conta justamente dessa falta de mobilização das ruas, é essa ideia de que, não, vamos esperar as eleições para tirar o Jair Bolsonaro, já que o Congresso está comprado pelo presidente da República, vamos resolver isso nas eleições. Isso, de alguma forma, acabou também amplificando essa desmobilização do povo. O que, é que você acha que levou a esse... O que é que está na origem dessa desmobilização popular nesses últimos tempos?
Olha, eu acho que é uma série de fatores. Não acho que seja simplesmente a traição dos partidos, a traição da esquerda, porque senão a gente vai chegar de novo naquela... Como se as massas loucas para ir para a rua e são contidas pelos partidos e pela liderança da esquerda. Não, a realidade é muito mais complexa do que isso. Há uma série de fatores. Há erros da esquerda? Claro que há. Há um eleitoralismo? Claro que há. Agora, há também uma reconfiguração do mundo do trabalho. Olha, eu estive no exílio 10 anos. Quando eu voltei, no fim dos anos 70, início dos anos 80, você pega o que era? Tinha uma classe operária pujante no Brasil. Não tem mais. Entende? Hoje em dia, aquelas fábricas não existem. O mundo do trabalho se reconfigurou e para pior. Para pior do ponto de vista dos trabalhadores, para pior do ponto de vista da luta política também. Ignorar isso é cegueira. É cegueira. Achar que quem faz home office está tão disposto, tão capaz de fazer luta política com quem trabalha lado a lado com centenas ou com milhares de companheiros numa empresa, é não ver a realidade. Enfim, antes de discutir por que da desmobilização, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, veja, eu morei na Suécia há 5 anos, e nem existia esse partido neonazista que agora vai participar do governo. Existia um partido de extrema-direita, que, como a Suécia era muito civilizada, era o moderado, partido moderado. Está no governo, era extrema-direita. Ele agora não é mais extrema-direita, agora a extrema-direita é um neonazista. Isso na Suécia, que viveu décadas de social-democracia, etc. Tem direitos dos trabalhadores que dificilmente serão atacados sem muita briga. Tem eleição na Itália. A Itália, a principal líder do partido mais votado, que deve ser fiel ao governo, ela elogia Mussolini. Entende? Na França, os redutos em que o PC era a maioria, o Partido Comunista, entende? Votam contra os imigrantes e votam na direita, na Alemanha, porque vê no imigrante, com razão em termos, um cara que vai disputar seu trabalho com o desemprego. O operário francês fica puto com o argelino que chega lá e vai disputar o trabalho. E muitas vezes o cara chega, inclusive, não está com a documentação em ordem, aceita trabalhar em condições piores. É uma vítima desse processo. Mas ele acaba tirando um lugar que é de um operário francês que acaba votando na direita, que é contra a imigração. Eu, na Suécia, morei 5 anos lá, até aprender o sueco, eu fiz vários trabalhos menos qualificados. Natural, né? E trabalhei uma época como operário, como peão, peão não qualificado, que eu sou de classe média do Rio de Janeiro, e no Rio, no Brasil, a classe média não sabe trabalhar com as mãos. É um horroroso. Os suecos riam da gente, do Brasil não sabem fazer nada. E todo sueco tem sua caixa de ferramentas. Resolve as coisas em casa que quebram, porque ele sabe fazer isso. A mão de obra é muito cara, então se o cara não souber fazer, ele vai gastar os tubos. Mas brasileiros não sabem fazer isso, pessoal de classe média. Mas eu trabalhei lá um período num estaleiro. Era um peão sem qualificação maior. E fui cobrado por operários social-democratas que diziam, porra, nós brigamos muito, caras mais velhos, para conseguir isso aqui para a gente. Vocês tinham que ficar no país de vocês conseguindo isso lá, em vez de vir para cá. Então, pessoas que não são intrinsecamente reacionárias, mas em função desse quadro, assumem posições reacionárias contra o imigrante, contra isso, contra aquilo. Então, não, a Itália não é um país qualquer. A Itália é um país com uma tradição, apesar de ter vivido o fascismo com Mussolini, tem uma tradição de pensamento de esquerda, inclusive, muito importante. Entende? E está elegendo uma fascista que elogia o Mussolini. Então, achar que a culpa é do Lula ou do PT por não ter um movimento de massa muito, muito forte no Brasil, é, na verdade, uma simplificação. É querer ter o mesmo comportamento que alguns grupos de extrema esquerda têm. Grupos que nunca conseguem protagonismo para nada e ficam culpando as lideranças. A traição dos líderes é que fez com que... Porra, é muito simplismo isso, é muito simplismo.
Entendo, entendo. Agora, Cid, eu não podia deixar de tratar aqui contigo para a gente encerrar o nosso papo a respeito de um tema que você domina aqui com muita maestria, que é justamente a política aqui do Rio de Janeiro. Eu queria te perguntar a respeito dessa disputa que a gente tem aqui no nosso estado, pelos cargos, tanto do governo do estado como do Senado. O atual governador, o Cláudio Castro, ele aparece com uma boa vantagem sobre o Marcelo Freixo, do PSB, nas pesquisas de intenções de votos. Aí ele aparece na casa dos 10 pontos percentuais à frente, na maioria desses institutos, das pesquisas desses institutos que a gente tem visto nos últimos tempos. Já na disputa pelo Senado, o Romário, ele deve confirmar aí o favoritismo e renovar o mandato dele. Os demais postulantes vêm muito atrás na maioria dessas pesquisas divulgadas até aqui. Qual é a análise que você faz dessas duas disputas aqui locais, Cid, onde os candidatos apoiados pelo presidente da República vão levando vantagem. E eu queria saber também, o Cid, se te surpreende essa força que o bolsonarismo ainda sustenta aqui no Rio de Janeiro, mesmo após o desastre desse governo no âmbito nacional.
Olha, não me surpreende a força do bolsonarismo, a força eleitoral, porque ele tem uma força política indiscutível. O Bolsonaro hoje tem 30% da população brasileira com ele. As pesquisas mostram isso. E apesar desse governo catastrófico que ele fez, não tivesse feito um governo tão ruim, talvez ele fosse reeleito. Então, não é surpresa que ele tenha força eleitoral, porque ele tem uma força política real. Ele bota a gente na rua, ele tem apoiadores incondicionais e ele tem 1/3 da população com ele. Isso é muito. É muito. E é parte dessa tragédia que a gente vive. Sobre a situação no Rio de Janeiro, eu acho lamentável. Acho lamentável. Acho que a campanha do Freixo está muito aquém do que eu, pessoalmente. Eu vou votar nele por falta de alternativa. Muito, muito aquém do que se poderia esperar. Ele resolveu mudar de perfil e mostrar que não é de esquerda. Estou exagerando, mostrar que não é tão de esquerda, que a marca dele não é a esquerda. Assim. E aí você tem a seguinte situação. Se um determinado ator faz um papel muito bem e depois faz um outro papel muito diferente daquele, mas também faz muito bem, o público diz, pô, esse cara é muito bom ator. Fez dois papéis diferentes e saindo muito bem. Se um político faz isso, se ele vira a casaca muito rapidamente, né? Quer dizer, há uma desconfiança. Ele não mantém a confiança de quem ele já tinha e não constrói necessariamente confiança de quem que ele quer agregar por essa mudança. Acho que a campanha do Freixo é isso. Uma campanha, o Freixo fez essa campanha, praticamente não falou de chacinas policiais, que é um ponto importante no Rio de Janeiro. Esse governador é conivente com as chacinas que a polícia comumente faz em áreas carentes, em pobres, de pobres, de favela. Ele não fala, o Freixo não fala nisso para não ficar mal com a polícia, não ficar mal para não ser apontado como defensor de bandido. Ora, esse não é o Freixo que construiu uma carreira política. Então, ele está naquela que está mudando de papel muito rapidamente, e nem mantém a confiança integral de quem já confiava nele, nem conquista a confiança dos outros. Por outro lado, aí conta também o fato do Cláudio Castro, que é uma figura absolutamente sem expressão, ele está com uma campanha com muito dinheiro, ele usou de forma absolutamente despudorada o dinheiro da privatização da SEDAI, está comprando prefeitos no interior aí direto, e pode até ganhar no primeiro turno. Eu acho que o Freixo tem uma única possibilidade de vitória. É se o Lula ganhar no primeiro turno, e ele, Freixo, for para o segundo aqui com o Cláudio Castro, e o Lula sentar praça aqui no Rio de Janeiro e tentar carrear votos para ele. Assim mesmo, não sei se vai conseguir, não. Entende? Porque a campanha do Freixo está muito ruim, está despolitizada. Para o Senado, é lamentável. Não é à toa. O André Siciliano, ele é ligado ao pior pessoal lá da Alerj. Todo mundo sabe. Tá? Sempre foi chamado de André Siciliano. Para evitar uma rima incômoda com o sobrenome dele, Siciliano, ele tá tentando ser chamado de André. Agora, querer pedir voto para o André em nome do combate ao bolsonarismo, não, ele faz. O Siciliano faz material com o Cláudio Castro, que é material de propaganda. Ele tem um pé na canoa do Lula e outro pé na canoa do Bolsonaro. Entende? Quer dizer, e é lamentável, porque o Molon é de fato o melhor candidato. Não, e Senado não tem 2 turnos. Então é possível que o Romário, pelo seu conhecimento, e o Romário faz uma campanha, fez em alguns momentos, pelo menos, ele ia com um time de futebol dele e jogar futebol na periferia, com pessoas, vem jogar uma pelada com o Romário e tal. E então Romário jogava com o pessoal lá, entende? E para o pessoal mais despolitizado jogar com o Romário é sensacional. Entende? Ele jogava lá, levava o time dele e tal, e fazia a campanha. E pronto, o Romário foi um senador absolutamente omisso. Nem acho que ele vai criar problema para um governo Lula, não. porque ele é um oportunista. E quando ele apareceu, ele parecia um sujeito, inclusive, mais rebelde, ele denunciava a corrupção na CBF e tal. Acabou isso. Ele é hoje um oportunista. Ele virou bolsonarista porque o Bolsonaro é o presidente. O Lula for eleito, ele vai colar no Lula, não vai criar problema para o Lula. Mas foi uma decepção, como pessoa. Eu gosto de futebol, era admirador do futebol do Romário, mas ele está se mostrando, assim como era um atacante oportunista, e um atacante oportunista é uma qualidade, um político oportunista é um defeito. Então, e ele deve ganhar essa eleição, eu acho difícil. E acho também que o PT... E quem apoia o André Siciliano tem que pensar por que, que o voto útil é razoável para presidente e não é razoável para o Senado. Siciliano está na rabeira ali da pesquisa. Por que não fortaleceu o Molon? Eles têm que responder essa questão. Entende? Mas está mal parada aqui no Rio, tanto para o governo quanto para o Senado, está mal parada a situação.
É muito grave todo o cenário, como você muito bem colocou. O Romário, ele é oportunista desde os tempos de Olaria, essa que é a grande verdade para quem não acompanha o futebol. O Romário iniciou a carreira futebolística dele lá no Olaria, o clube aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, mas infelizmente o quadro é muito grave, Cid, e a gente vai esperar aí o que a gente vai ter no próximo domingo. Essa que é a grande questão. Eu acho que essa tua análise a respeito da possibilidade de o Freixo tentar aí uma virada no segundo turno a partir da eleição do Lula no primeiro turno é bastante factível, né? Caso o Lula, evidentemente, colhe no Marcelo Freixo nesse período entre o primeiro e o segundo turno. Mas, ainda assim, a gente tem um quadro muito complicado e a gente conta, acima de tudo, com as tuas participações, te agradecendo demais a tua presença, Cid. Muito obrigado pelo teu retorno aqui a conversar conosco no Faixa Livre. Eu, acima de tudo, te desejo um bom voto no próximo domingo e que a gente possa ter um processo eleitoral tranquilo. É o que a gente espera e acima de tudo, que a gente tenha um eleito presidente da República que desfaça essa tragédia que o país, na qual o país está colocado durante a gestão do Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Cid. Um bom voto para você.
Quero você um forte abraço aí. Até logo.
Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e escritor Cid Benjamin. A gente teve alguns probleminhas com ele aqui na nossa transmissão inicial. Aqui o Cid teve alguma dificuldade para fazer a conexão com o nosso programa, mas conseguimos aqui colocar o Cid, conversar com ele no nosso programa. É importante a participação do Cid aqui no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.